Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a continuação do programa do dia 24 de março de 2022, A Desconstrução dos Símbolos Nacionais, parte 2. Para tanto, nós estamos nos baseando no artigo de Kleber Santos Vieira, de mesmo título, um artigo dos anais do Circuito de Debate Acadêmico, do IPEA, de 2011. Conforme nós falamos no programa passado, a desconstrução dos símbolos nacionais obedece a um projeto, né? Toda cultura é simbólica. Isso é a primeira coisa que nós temos que entender. E o mundo é símbolo, né? Como diria o filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Então, o símbolo, culturalmente falando, não migra, né? Isso é algo que nós já abordamos em outros programas do Culturas. Por exemplo, o símbolo tem texto e contexto, né? E você não pode tirá-lo do texto e do contexto. Vou dar um exemplo aqui. A cruz cristã. Evidentemente que, sob a égide do cristianismo, enquanto religião universal, toda religião tem uma proposta universal, a cruz do cristianismo tem um significado. Quando nós vamos estudar, por exemplo, os povos celtas, né, os egípcios, mesmo os índios brasileiros, as culturas maia, quechua, né? Na Roma Antiga, nós vemos cruzes iguais à do cristianismo. Isso significa que é a mesma cruz? Não, não significa. E mesmo quando o símbolo, por uma universalidade de mensagem, é o mesmo, a forma de se relacionar com aquele símbolo e de interpretá-lo também varia consoante a cultura. Darei um outro exemplo. Quando o Terceiro Reich utiliza-se da suástica, que é um símbolo clássico, tanto no budismo, né, tibetano, quanto no budismo indiano. Bem, evidentemente que a suástica do budismo tem os braços numa determinada direção, e a suástica nazista tem os braços voltados para uma outra direção. Então, o paralelo que se possa fazer, né, entre o nazismo e o budismo no que diz respeito ao uso simbólico e ao significado da suástica, igualmente são diferentes, porque as culturas são diferentes, os contextos são diferentes. Então, é preciso entender que o símbolo não migra. O símbolo, quando nasce, ele nasce e diz respeito a uma cultura. O Fabre d'Olivier tem uma obra que chama A Migração dos Símbolos. Ele tenta fazer uma forçação de nota de que os símbolos culturalmente migram de uma cultura para outra. Isso não é verdade, né? Os símbolos nascem respeitando uma cultura específica. Bem, por que que eu estou falando isto? Os símbolos nacionais têm o mesmo sentido. Não é? A bandeira, o hino. Então, uma nação não pode copiar a bandeira de outro país. Por exemplo, isso nos parece lógico. Né? Porque mesmo que ela copie, e o Brasil tentou fazer isso, o Brasil, na instauração da República, ele pretendeu copiar, mudando as cores, a bandeira americana, por exemplo, dos Estados Unidos. Quer dizer, isso não é nem mais uma migração dos símbolos. Isso é a subserviência total de uma cultura, a colonização mental, corpórea, anímica de uma cultura por outra. Nós vamos ver um fenômeno que eu já falei muito sobre ele, que acontece nos movimentos revolucionários a partir do século XVIII. E isto é um fato muito pouco investigado, inclusive pelos especialistas das áreas dos estudos de maçonaria. A maçonaria lança um conjunto de símbolos universais. E há algo que caracteriza os movimentos revolucionários a partir do século XVIII, que é exatamente a disseminação de jargões, de símbolos, de identificações de países com certos símbolos operados pela maçonaria. Novamente, por que que eu estou falando isto? Bem, no período da coroa portuguesa, evidentemente, toda a heráldica, né, o Brasil tinha um simbolismo, as armas nacionais do Brasil, o simbolismo heráldico das armas nacionais do Brasil era herdado da concepção portuguesa, da coroa portuguesa. O que que vai acontecer? Quando Dom Pedro I faz a Revolução da Independência, que é uma revolução maçônica, é um processo fraudulento, é um golpe de Estado, né, mentiroso, promovido pela maçonaria e pelos militares, quando é feito o golpe da Independência, os símbolos, as armas nacionais e os símbolos nacionais passam a ser cooptados pela elite que dá o golpe. Isso é uma mudança radical de mentalidade. E daquele momento em diante, a bandeira e o hino não passa a ser identificado à nação, ao Brasil, e sim aos promotores do golpe. Quando advém a República, evidentemente que este processo de apropriação dos símbolos e de desconstrução do simbolismo heráldico das armas nacionais para posterior transferência de toda esta carga simbólica para uma elite que estava no poder, então a elite muda de acordo com o tempo. Entra um grupo, sai outro grupo. Né? Mas cada grupo que entra, ele tenta fazer identificar a imagem daquele grupo com os símbolos nacionais, né? De uma forma ou de outra. Bem, dado que toda cultura é simbólica, nós estamos falando de um projeto revolucionário, claro. Porque a partir do momento que você não tem a ideia de nação, e sim você tem a ideia de um grupo, não é? Aquele grupo passa a ser o dono do país. E o país como um todo é um feudo, transforma-se num feudo, ele tem um senhor. Não é? Então esse processo o Brasil atravessa um longo processo, longuíssimo processo, de uma elite apátrida, apoiada por militares, né? Quando parte dessa elite militar também, todo o contingente das Forças Armadas, evidentemente, mas isso é irrelevante, porque, embora seja uma parte minoritária, os militares que aplicam o golpe fazem, quando eles aplicam, eles obrigam toda a instituição que se rege pela hierarquia e obediência, não é? A um comando, eles obrigam toda a instituição a funcionar consoante o comando do golpe. Então é irrelevante falar a maioria dos militares não apoia golpe. Não interessa. Os golpes militares sempre tiveram na origem de toda a instabilidade política e institucional do país, inclusive do caos institucional, desde o século XIX. Mesmo este trabalho, existe um problema na historiografia nacional, que é a falta de autores que, de fato, analisem com seriedade o papel dissonante, maléfico, né, revolucionário, golpista das Forças Armadas dentro do processo político brasileiro. Há uma mudança, há novos rumos, digamos assim, há uma leva agora de historiadores, de pesquisadores, de antropólogos que estão se debruçando um pouco mais sobre essa temática militar. Mas permanece um fenômeno, conforme eu falei no programa passado, dado que, quando nós vamos olhar, né, não houve um único momento da história da República e do Império em que os militares não tivessem tido uma participação ativa nos golpes, promovendo os golpes ou apoiando. Porque quem dá golpe também não consegue fazê-lo sem o apoio militar. Preciso entender isso. Isso não é só no Brasil, não. Em qualquer lugar. Né? Bem, então os historiadores brasileiros, eles têm uma falha, a meu ver, não é uma deficiência intelectual do Brasil, é um projeto de poder, porque não é possível, não é crível que esse fato da participação militar na instabilidade política não tenha chamado a atenção dos estudiosos, sejam eles de quais áreas forem, né? E quando eles vão falar dos militares, eles vão falar da ditadura militar, portanto, do período que vai de 64 a 85. Eles se concentram. Inclusive, atualmente, os indivíduos que estão falando dos militares ligados ao Bolsonaro, eles estão pontuando até o Piero Lehner, né? Cujos trabalhos eu já citei e são interessantes. Né? Até o grupo do Piero Lehner. Eles fecham a participação militar do que está acontecendo hoje ao projeto de 64. Não é verdade isso. A história vai muito além de 64. Bem, então, em 64 vai acontecer uma situação muito singular. Vejo, nós temos, portanto, desde o Império, da decretação do Império, uma desconstrução da simbologia heráldica, né, das armas da bandeira, né, e um processo de construção ou de fazer identificar o símbolo nacional com aquela elite que deu o golpe no país. A partir do golpe da República, esse processo vai se intensificar. E ele vai permanecer. Porque é muito difícil fazer essa transição, não é? Essa transição é uma transição que ela por mais que se tente fazer, ela não consegue ser efetivada. Você não pode falar que uma elite é a bandeira, mas essa elite pode se apropriar. Veja que o Bolsonaro e essa falsa direita tenta o tempo inteiro usar as cores da bandeira nacional, os símbolos nacionais, né? Se tornaram deles. Então, a direita agora é dona dos símbolos nacionais. Olha, nem a esquerda, com todas as suas falhas, hein? Nem a esquerda do PT, do PSDB, ousou entrar nesse mérito. Então, o que os militares estão fazendo é o que eles sempre fizeram. Não tem nenhuma novidade aqui, né? O Bolsonaro é um títere dos militares. Um títere muito bem pago, muito, muito bem contratado, né? Que está sendo salvo de todos os processos, que esse homem já tinha que estar preso, ele e os filhos, e grande parte dos ministros dele, pelo esquema de corrupção, de morte, de assassinato, em razão da política, da necropolítica que eles têm praticado. Mas tudo isso é impune. E aqui, antes de avançar, eu quero deixar claro o seguinte. Ninguém se engane. No Brasil, quando um grupo, como prender o PT, não é? Que está sendo desculpado agora por todos os crimes que ele cometeu, e o PT vai voltar, a esquerda vai voltar com sangue nos olhos, e agora, a meu ver, com um cenário mais agravante, porque eles voltam com uma pecha de terem sido perseguidos e de serem pessoas limpas. Eles foram perseguidos, isso é um fato. Houve um golpe de Estado. Mas daí, a eles serem livrados de todos os crimes que eles cometeram e os absurdos que eles fizeram, vai uma distância muito grande. Mas é isso que está acontecendo. Então nós vamos ter, de agora em diante, no cenário político nacional, a seguinte questão. Nós temos um grupo de falsa direita, movido pelos militares, que estão construindo toda uma carreira de falsa direita, apoiando outras vertentes e emprenhando outros partidos políticos, tirando ministros e lançando, enfim, eles estão construindo uma carreira ligada a esse projeto ultraliberal, não é? Financiadores de fake news, como aquele Otávio Facuri, por exemplo, é presidente de um partido político. O cenário brasileiro é dramático, tá? Eles estão construindo. Então, a falsa direita não é só o Bolsonaro, não. Tem a construção de uma falsa direita ultraliberal fora do círculo do Bolsonaro. Tem uma construção de um militarismo militante, vejo Aldo Rebelo, vejo Sérgio Moro, vejo esse Dallagnol, que vai lançar o seu nome como candidato político mais dia menos dia. Ele tá preparando o cenário dentro das mídias, né? E nós temos um cenário da esquerda. Todos esses grupos estão envolvidos em golpes, em mentiras, em conchavos, em crimes, e compartilhando das benesses e da corrupção do Centrão. Parte do Congresso Nacional, quando depuseram a Dilma Rousseff, eu me lembro perfeitamente de falar que o Brasil ia continuar igual, porque tem um grupo chamado Centrão, tendo Congresso Nacional, sem o qual nada se faz. E é o grande agente da corrupção nacional. Não é o PT, não. Então a gente agora tem, como cenário político, várias frentes de corruptos, seja da direita, seja da esquerda. Né? Todos eles com um projeto de poder. E o pior, não há, em nenhum momento na linha de horizonte, uma reconfiguração das instituições nacionais, que só poderia ser feita através de uma nova constituinte. Né? A gente não tem nenhum cenário favorável, e sem contar com a corrupção no judiciário. Então todo mundo no Brasil burla a lei. não segue a lei. A partir do momento que todo o estamento burocrático brasileiro, do executivo, legislativo, judiciário e militar, descumpre a lei, nós não estamos diante mais de faltas graves, de desrespeito à Constituição. Nós estamos diante de um projeto. É isso que é preciso entender. E que o brasileiro não entende. Então, a desconstrução dos símbolos nacionais, a partir do momento que você não tem nenhuma identidade e nenhuma nação, que se eu não tenho instituições que funcionem, e se eu não tenho símbolos nacionais, eu não tenho país, eu não tenho nação. Evidentemente que esta linha, este eixo de corrupção e de caos, não pode, dado o volume dele, e em todas as linhas de frente, nós não podemos debitar isso coletivamente a uma mera burrice nacional. Nós estamos diante de uma estratégia política, de uma estratégia ideológica, de uma estratégia educacional, de uma estratégia autoritária, que provocou uma ruptura entre a nação, a cultura, as virtudes cívicas, né? E aquilo que talvez pudesse se chamar de ideal republicano, que o brasileiro nunca soube o que é. Então há uma desfiguração completa do país. Evidentemente que essa desfiguração, alcançando o campo simbólico e a cultura, porque a política é a expressão da cultura vigente, não é o oposto. Então essa desfiguração representa uma enorme barreira hoje, não só para a compreensão do brasileiro, do que é o Brasil, mas bem como para o próprio desenvolvimento de uma cultura cívica verdadeiramente democrática, aquilo que poderia se chamar de democrático. Porque democracia não é só a eleição, não. A democracia tem pilares e critérios. A elegibilidade de um candidato é apenas um critério, né? E as democracias do mundo inteiro estão sendo parasitadas, as suas instituições estão sendo parasitadas por grupos, usando dos mecanismos do próprio Estado, para transferir para esses grupos de poder os recursos que são do Estado. E o poder que é do Estado. Então, o mundo atual, ele vive um processo de disfuncional e de desfiguração. Alguns de uma forma mais acelerada, outros menos. Como o Brasil, por uma questão das elites, nunca conseguiu unificar-se em torno de uma ditadura global, como foi global nesse sentido sistêmica, né? Macro, como foi a China e como foi a ditadura russa, porque o Brasil tem um outro contorno político, sociocultural, as elites são locais, são os coronelatos. E esses coronelatos têm interesses completamente diferentes. Né? E é em razão desses interesses diferentes, curiosamente, que o Brasil que não pôde ser efetivado ou levado a cabo qualquer projeto 100% autoritário, como foram feitos, repito, na Rússia e na China. Porque eles tentam, mas os interesses regionais acabam sendo muito fortes. Então, uma das estratégias militar e de parte da elite ultraliberal brasileira, é exatamente colocar os governadores em confronto com o Executivo Nacional, como o Federal, como o Bolsonaro está fazendo. E destruir a polícia estadual. Então, quando a Dilma criou a Força Nacional, que já era uma força prevista no exército da chamada Pátria Grande, né? Essa Força Nacional já, de certa forma, é algo, um esquema independente de todas as forças policiais e militares. Então, o que hoje pesa no Brasil é que nós temos uma força nacional, que são as Forças Armadas, em confronto, em estímulo de confronto direto, estimulando milícias e golpes das forças policiais contra os governadores. Isso é o pé de guerra para você criar uma ditadura dentro da nação. Como é que você faz isso? Então, entre outras coisas, nós temos essa apropriação simbólica. Né? Então, nos últimos anos, envolvendo a questão dos símbolos nacionais, então vamos ver o seguinte, historicamente, vou repetir, os militares sempre se apropriaram dos símbolos nacionais, os militares e as elites que estavam no poder. Depois do governo da Dilma Rousseff e do projeto de poder do PT, que o PT queria ficar 20 anos no poder, ele falou isso claramente, o Zé Dirceu falava isso claramente no poder. Né? E houve uma briga ali entre o PT e o PSDB no que diz respeito a essa continuidade do projeto de poder. Então a Dilma foi deposta através de um golpe, isso hoje está muito claro. Já está claro, já está declarado que foi de fato um golpe, foi uma ilegalidade tirar Dilma Rousseff do poder, independentemente de gostar do PT ou não, não é? E no Brasil, o gatilho que é utilizado quando uma elite briga com a outra é o gatilho da corrupção. Então eles usam as mídias, a mídia faz um papel imenso de divulgação de corrupção daquele grupo do poder, e é só procurar, porque todos eles estão envolvidos em macroesquemas, né? De corrupção, todos eles, independentemente do setor. É só procurar que acha. Então, a mídia anuncia e fica batendo em cima dessa corrupção, aquilo cria uma comoção nacional, né? Então há um apelo midiático que estimula a reação emocional e descontrolada das pessoas, cria-se sangue nos olhos, coletivamente, uma mentalidade licantrópica, aí o povo fica com ódio, quer que aquele grupo político seja tirado do poder, e aquele outro grupo que assume o poder, assume dizendo que ele é belo, limpo, puro, imaculado. Aí, quando aquele grupo chega no poder, ele fica um tempo, começa a exacerbar os seus poderes, que ele também tem um projeto que ele quer implementar, os outros se revoltam, volta de novo o mesmo esquema, a mídia entra no processo, tira aquele grupo do poder, ele é acusado de corrupção, aí entra outro grupo que vai ser considerado limpinho, bonzinho, ético. Essa é a história brasileira. Parece aquele filme O Dia da Marmota. Quando a gente entende a história política nacional, a forma, o modus operandi dela, essa repetição é cansativa. É cansativa. Ela é clara. Porque e ela é tão primária, que, e feita com tanta transparência, e a população simplesmente não reage mais. Mas uma vez que a gente entenda o modus operandi, vocês vão identificar os pilares que se repete. Então, a partir do governo da Dilma Rousseff, daquele processo de 2013, os símbolos nacionais foram apropriados por essa coisa que se chama de falsa direita. Inclusivamente, um dos grandes artífices dessa apropriação simbólica foi o Olavo de Carvalho, que é um homem que durante muitos anos enganou muita gente, né? Que tinha escritos memoráveis e espantosos, denunciando as falcatruas e as patifarias da esquerda, só que ninguém sabia que o homem tinha um projeto de poder político pessoal, que ele declarou por diversas vezes. O que o torna o papel dele dentro do cenário político nacional num intelectual orgânico, que é exatamente os intelectuais que trabalham para a esquerda, promovendo ideologias. E no caso dele, ele estava ligado com o movimento internacional do cristofascismo. Então, o que aconteceu dentro do Brasil, que foi uma revolução colorida, igual a que os Estados Unidos têm exportado para o Oriente Médio, que os Estados Unidos tentaram exportar e conseguiram criar na Ucrânia. Não é? Então, os Estados Unidos, como eles colocaram a Al-Qaeda dentro do Oriente Médio, eles colocaram grupos neonazistas dentro da Ucrânia. Isso é um fato. Como a Europa vai se safar deste movimento? Porque o imperialismo anglo-saxão, o imperialismo da Inglaterra e dos Estados Unidos, com as suas parcerias com os Gêneres e George Soros e vice-versa, essa gente só mantém o capitalismo dele, o autoendividamento, a partir do momento que eles promovem guerra e tomam posse de territórios alheios. A situação política mundial é muito séria. Então, o Brasil não está isolado desse contexto que está acontecendo. Bem, então, em 2013, os símbolos nacionais, que era apropriado pelos militares, é trazido de volta por indivíduos de uma falsa direita. Veja que a Fiesp de São Paulo, a Fiesp, quem se lembra do pacto da Fiesp? A Fiesp de São Paulo apoiou. A Fiesp é um dos maiores grupos golpistas que envolve o grande empresariado nacional. Está na Faria Lima, em São Paulo. O Rio de Janeiro tem tráfico, né? Mas o empresariado carioca não é poderoso como é o empresariado paulista. A indústria paulista é a Fiesp. Aquela Fiesp, o pato financiava todos aqueles grupos de falsa direita. E veja que aquelas supostas lideranças que eram financiadas pela Fiesp, aqueles carros de som, aquelas coisas todas, não é? É um movimento aparentemente apolítico, todos eles catapultaram-se para dentro da política logo que o Bolsonaro foi eleito, com o discurso mentiroso de que era preciso criar uma base de apoio para o Bolsonaro. Mentira! Resultou disso que a população em si ficou desabrigada. Eu vou falar aqui algo que eu falei muito no curso da ditadura da democracia. É preciso ter lideranças civis que não entrem na política. Porque os interesses do povo são completamente distintos dos interesses da política. Você não pode ter um representante popular dentro do Congresso Nacional. A população tinha que ter uma representação própria. Né? E eu falei isso na altura, inclusive, para várias lideranças dessa falsa direita, porque eles me procuravam para conversar. Agora, nenhum deles, não era interesse de nenhum deles promover a criação de lideranças regionais e nacionais, civis, sem vínculo político. É cada um defendendo seus pequenos potãs. É por isso que o Brasil não vai para frente. Né? Bem, então surgiu essa falsa direita, que apropriou-se dos símbolos nacionais. Né? Então, depois eles vieram, os militares que já tinham dado o golpe de 2013, 2014, 2016 em cima da Dilma, esses militares entram teoricamente tardiamente. O Bolsonaro, cuja campanha já vinha sendo trabalhada desde 2008, gestada dentro dos quartéis, na surdina. Né? Então, eles vieram com todo o discurso, que sempre foi o discurso militar, focaram no resgate da autoestima do brasileiro, vão desencadear por um processo comprado criminoso de manipulação de mídias sociais vão desencadear, vão estimular um movimento em defesa dos valores e dos símbolos nacionais. É isso que essa falsa direita está fazendo no mundo inteiro. Eles se apropriam do resgate de um sentimento legítimo, diga-se de passagem. Ninguém gosta de ver o país destruído, ninguém gosta de ver o país com corrupção, ninguém gosta de ver o país caminhando para o caos, ninguém gosta de não ter comida na mesa, ninguém gosta de passar fome, ninguém gosta de ser pobre, ninguém gosta de não ter saúde. Então, quando é muito fácil focar em cima dessas coisas, que são necessidades básicas, casa, comida, saúde, dinheiro, isso é necessidade básica. Bem-estar, né? Paz de espírito, isso é necessidade básica. Então, esses políticos, eles são tremendamente malvados e manipuladores a partir do momento que eles lançam mão de necessidades básicas para promover uma manipulação simbólica, emocional e espiritual, né? Vem com discurso de autoestima, dizem que eles são os verdadeiros salvadores da nação, que vão combater o grupo de corrupto, mas alto lá. O processo, o foco na corrupção, lembre-se, é sempre aquele. Quando você quer fazer golpe e mudar de poder, você acusa aquele grupo, com o apoio da mídia, de que ele está roubando. E todos eles roubam, não tem nenhum que não rouba, não. Então você foca num roubo ali, um roubo temporário, veja que ninguém vai preso. E os que vão preso servem simplesmente como boi de piranha, para dar a impressão ao povo que o judiciário está atuando. O judiciário é cúmplice do crime. Cúmplice de todos os crimes e de todos os golpes. Aliás, o Brasil não teria chegado no caos institucional se desde o século XIX não tivesse sido criado aquilo que eu já chamei várias vezes da chamada elite de toga. O grande problema brasileiro é o judiciário. Um dos grandes problemas. É uma máfia. E desmontar essa máfia é algo que não se consegue em 100 anos. Mas é preciso criar os primeiros movimentos. Mas não, no cenário atual não tem. Então, essa máfia atua, prende meia dúzia de gato pingado, pega um cacique ou outro, não é? E depois eles começam todos a ser soltos de novo. Então é todo um movimento de cenário. É uma produção hollywoodiana. É uma produção do Projac da Globo. De fato, é uma produção midiática, mentirosa, não é? E a coisa toda permanece como é. Bem, o que que vai acontecer, digamos, olha, em 2003, porque a ditadura vai até 85, né? Então, 2003, nós estamos a pouco mais de 7 anos do fim da ditadura. É muito recente. A ditadura havia se apropriado dos símbolos nacionais, desconstruído os símbolos nacionais. Era proibido usar bandeira, era proibido usar qualquer coisa. A população não podia. E só a milicada podia ser identificada com símbolos nacionais. Bem, em 2003, a gente tem o compositor, o Macalé. Ele lançou o CD Amor, Ordem e Progresso. Acho que isso é o disco da bandeira brasileira, né? Ordem e Progresso. Era amor também. A palavra amor nunca foi colocada. Então, o Macalé, ele pretendia transformar os shows de lançamento do disco numa verdadeira campanha cívica, né? Aonde ele perguntava por que que o amor não está no lema da bandeira nacional. Evidentemente que esse discurso só faz sentido pós-regime militar, pós-ditadura. Né? Logo depois da ditadura, como a ditadura apropriou-se dos símbolos nacionais, e de uma forma muito perversa, você tem um movimento, preste atenção ao que eu estou falando, da própria classe artística, né, e intelectual, que pretende trazer para o Brasil um sentimento de civilidade. Isso é muito interessante, dado o que, teoricamente, a ditadura vende, que o povo estava muito satisfeito com o regime militar. Não é verdade. Não é verdade. Então, a gente vê surgir pouco tempo depois, em microespaços sociais, um discurso que já apontava para aquilo que os militares e que o Bolsonaro vai fazer quase 20 anos depois. Não é? Que é a apropriação dos símbolos nacionais. Então é muito interessante ter isso em perspectiva para entender o seguinte: quando a milicada retoma o projeto do golpe, onde eles depõem a Dilma Rousseff e colocam esse fantoche miliciano na presidência da República, já existia um substrato simbólico, cívico-nacional, não é? Um movimento que já estava consolidado em defesa dos valores e dos símbolos nacionais. Tá claro? Então, já existiu um substrato. Não foram eles que criaram. Evidentemente que, com o bombardeamento massivo de informação via jornal e TV, de que um grupo específico do poder político é o responsável por todos os males do Brasil, né? Veja que a Lava Jato admitiu que, de todo o esquema de corrupção do Brasil, eles só focaram em 30% da corrupção, que era a parte que pegava o PT, e maquiaram e forjaram muito documento. Ou seja, os 70% da corrupção nacional, eles nem entraram no mérito. Isso nos dá uma ideia do problema e do grau de manipulação midiática. Né? Então, nós temos, começou a haver uma distância clara entre o povo e a República. Aí você fala, mas essa distância foi criada por conta da corrupção. Não, essa distância já existia e ela aprofundou-se no período militar com a ditadura, né? Então, entre o povo e a República já havia uma diferença por conta da ditadura militar, porque os militares desprezam solenemente qualquer civil. Qualquer civil. E eles só aceitam um civil que estiver de acordo com a opinião deles. Se você não estiver de acordo com a opinião deles, você não é nem escutado. Então esse desprezo do militar, porque ele se acha uma elite pura, pensante, um sangue que tem um DNA ariano, né, limpo, impoluto, ético, e para ele todos os civis são impuros. Isso faz parte da política da doutrina de segurança nacional. Eu já falei disso por diversas vezes. Então veja, aqui nós temos classicamente dois grandes símbolos: a direita, que é a luz, e a esquerda, que é a treva. Desde que o mundo é mundo, né, nas grandes culturas, desde a Índia, os símbolos da pureza e da impureza são basilares em qualquer cultura. Os militares manobram isso com mestria. Sempre manobraram. Né? Então já existia, na época da ditadura militar, e se aprofundou, essa distância entre o povo e a república, entre o povo e o Estado, entre o povo e a política. Depois do final da ditadura militar, essa distância vai se aprofundando. Não é? Vai se aprofundando. E a esquerda, sobretudo o PT, entra com outro tipo de manipulação, fazendo identificar o povo somente com movimentos sociais. Aí o povo não é um movimento social. O povo é uma cultura. Então o PT faz uma carga de manipulação simbólica tremenda. com o apoio da Igreja Católica. É preciso que se diga isto, com o apoio da Igreja Católica e com o apoio da Igreja Protestante. E com o apoio das igrejas evangélicas. Exatamente o mesmo apoio que eles estão dando agora às bandalhas do Bolsonaro. Né? Então essa manipulação simbólica, religiosa, política, etc., ela vem de longa data. A mídia começa a focar, portanto, na corrupção do PT. Só. É só o PT que era corrupto. Todo o resto do Brasil parecia que era limpinho. Bem, então existe a criminalização do PT e o Bolsonaro entra, essa falsa direita entra, como se eles fossem a pureza em pessoa. Quando eles entram, há, portanto, um contexto e um texto de expectância sociocultural que desejava uma mudança profunda na forma de representar a nação, nas cores, no modelo de vida, no modelo político. Então, quando eles entram, eles propõem o verde, o amarelo, o azul, o branco, né, a bandeira nacional. Eles tentam ressignificar o símbolo, os símbolos nacionais, fazendo coincidir esses símbolos com aquele grupo revolucionário, militar, que estava tomando o poder de novo. Não é? Bem, entendido isto, né, que são fatos que podem ser documentados e comprovados, né? O que a gente não tem no Brasil são estudiosos que realmente se dediquem a essa apropriação simbólica. Porque era preciso haver, como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos, estudos seríssimos que falem claramente dessas apropriações. Né? Então, esse é um cenário de pano de fundo. Evidentemente que você tendo conhecimento disto, os grupos que têm conhecimento disso, manipulam esses sentimentos, essas expectâncias, essas expectativas, e com o apoio da mídia eles lançam o que eles quiserem. Porque a informação é truncada e ela é manipulada. E você produz um efeito na mentalidade. Então você conduz, é muito mais fácil conduzir um rebanho, né, do que você conduzir ou manipular uma pessoa, duas pessoas, 10 pessoas. É muito mais fácil manipular coletivamente do que individualmente. Isso é um fator. Né? Bem, esse é o cenário que eu queria apresentar para vocês nesse segundo programa. Né? Nós vamos ainda ter um terceiro programa, porque eu vou falar no próximo programa das manipulações de alteração da bandeira, né, historicamente, que foram sendo feitas. Tá claro? Então, os grupos de poder, independentemente de ser de direita ou de esquerda, eles tentam, né, se apropriar dos símbolos nacionais. É uma operação imaginária em que você faz o povo lembrar e o povo esquecer. O povo lembrar e o povo esquecer. Né? E aí eles negam uma história comum, reintroduzem uma outra história. Eles traçam incompatibilidades, fomentam incompatibilidades e ao mesmo tempo reintegram essas incompatibilidades. Onde já se viu, na época do Lula, o Centrão ser tido como um dos partidos mais corruptos, o grupo mais corrupto, e agora ele fazer parte do governo do Bolsonaro e o governo do Bolsonaro continuar sendo tido como um governo limpo. O que é isso? Nós estamos diante de uma batalha inequívoca, inequívoca de narrativa, de esquecimento, de manipulação, diante do fato de que você tem uma verdade de criminosos dentro do âmbito político, você esquece os crimes que eles cometeram, dá uma aparência de pureza, né, do passado dessa comunidade política imaginada e reintegra esses criminosos como um acontecimento histórico relevante. Veja que o miliciano que está presidente da República lançou a sua pré-candidatura, que é ilegal, ele tinha que estar preso, dentro do partido PL, que é um dos maiores, cujo dono é um dos maiores criminosos da história da República. Então o próprio presidente da República migrou para o partido de um dos maiores corruptos do Centrão e lançou a sua pré-candidatura a partir disso aí. Então, se isso não for uma transfiguração, né, e uma manipulação, uma operação imaginária de lembrar e esquecer, não será mais nada. Agora, como é possível fazer esse tipo de coisa no Brasil? É possível. E ele é feito diariamente. A história do Brasil é uma mixórdia de golpes. É uma mixórdia. A elite brasileira, a oligarquia, são oligarcas. Não é só na Rússia que tem a palavra oligarca, não. É uma elite apátrida de oligarcas que só defendem os seus próprios interesses, onde o interesse macro deles é ser dono do Estado brasileiro. Dono. Para ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Mas é a lógica da loucura. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui e a gente, semana que vem, volta com a parte 3. Repito, mostrando o processo, né, histórico dessas alterações da bandeira e dos símbolos nacionais. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem.